Além dos Fatos.
Tanaru, apelidado de Índio do Buraco, foi o último sobrevivente do seu povo massacrado por fazendeiros. Ele viveu isolado por mais de 25 anos na terra indígena Tanaru, em Rondônia. A FUNAI confirmou a existência de Tanaru na década de 1990, após imagens mostrarem um indígena armado com arco e flecha. Ele recusou alimentos e ferramentas oferecidos a ele, mantendo a distância. Ao longo dos anos, sinais como roças cultivadas e árvores derrubadas para coleta de mel indicavam que estava bem de saúde. Tanaru nunca demonstrou hostilidade, mas também não aceitava aproximação. A única comunicação possível era por gestos e assovios. Em uma das raras interações, ele apontou uma flecha para a equipe, recuando apenas quando os visitantes se afastavam. Em agosto de 2022, equipes da FUNAI encontraram Tanaru morto em sua rede, cercado de seus artefatos, e ele usava um cocar e um colar de sementes. Informações do Fantástico.
Olha, estamos chegando, hein? Começando mais uma edição do Além dos Fatos, com essa história aí, intrigante, interessante, né, do índio. E Larissa Oliveira, boa tarde.
Boa tarde, Veri.
Hoje com luzes diferentes aqui no estúdio.
É semana de comemoração.
Não são luzes de cabelo.
Não, é, exatamente. Luzes do estúdio.
Luzes do estúdio, exatamente. Então você está aí, né, está aí, não está aqui, ou seja, não está vendo as imagens do programa de hoje. Chega mais, que é para você, viu? Toda a festa é sua aqui nos... Esses 36 anos, né, Larissa? Uhum. A Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. E com um desafio, né? Um desafio a cada ano de todos estes, um desafio. Anunciar boas novas e salvação. Pregar o evangelho a todos os povos, a todo mundo. Se possível, nessa geração, né? Pregar a todas as nações. Isso soa bonito, e é bonito. Mas também, é claro, é desafiador. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Todas as nações significa... todas as pessoas do mundo. É muita gente. E aí você pode parar para pensar, né? Será que é possível pregar para todo mundo? Cada pessoa? E as outras culturas? Culturas, como chegar até elas? Hã? Vamos pensar e conversar um pouquinho. Parece pensar menos, agora conversar mais. Porque o Além dos Fatos começou e é conversa boa, principalmente quando ele está entre nós, Larissa.
Exatamente, Veri. Segunda-feira é dia do pastor Robson Aleixo aqui com a gente.
Ele.
E ele está aqui. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Larissa. Obrigado, Veri. Muito bom estar aqui com vocês. Já faz meio mês que eu não apareço.
Meio mês é muita coisa.
É muita coisa. Já estava com crise de abstinência já.
Quase igual todo mundo.
Não, meio mês você já pode buscar o corpo, porque ninguém aguenta.
Pois é, então vamos aproveitar, Larissa, porque hoje ele está entre nós, vamos sugar aqui as suas energias de conhecimento.
Pois é, Veri. Olha, eu já fiz a nossa enquete aqui no YouTube, eu pergunto para os nossos ouvintes se eles acham que a gente deve levar em conta a cultura do povo que está sendo evangelizado. No caso aqui, a matéria de hoje foi de um moço, né, um indígena, o Tanaru, e aí... ele não aceitava que as pessoas se aproximassem dele, Veri, por exemplo, ainda que fosse para levar alimentos. Então, imagina, você vai pregar em uma região que as pessoas de lá não têm costume com outras pessoas de fora, e aí recebem com hostilidade, por medo, para se proteger. E aí, como é que você leva o evangelho para um povo que vive mais isolado?
Uhum.
Não sei. E aí, você tem que levar em consideração a cultura, nesse caso era um indígena, a cultura é diferente da nossa.
Acho que um assunto desse nos enche de perguntas, né? Quando fala também de todo mundo, levar esse evangelho a todo mundo, a todo lugar. É o pé da letra isso aí também, né? Que na Bíblia tem essas questões também, né? Será que é necessário que se vá a cada metro quadrado com essa mensagem também? Vamos explorar, vamos que vamos. O pastor já sorriu ali de lado.
É, porque são muito boas. Né?
Vamos explorar.
Muito boas.
93% disseram que sim. Eu comecei aqui, quando eu votei, estava em 89% a 11%. Agora aumentou, foi para 93% dizendo que sim. E 7% dizendo que não.
Sim.
Sim, que devemos levar em conta a cultura do povo que está sendo evangelizado. Agora 94%. E 6% disseram que não devemos levar em conta a cultura do povo que está sendo evangelizado. Assim é a nossa enquete.
Como é que você vai chegar no povo? Ah, não, ia perguntar já aqui, sem levar em consideração a cultura dele. não posso fazer isso, eu vou influenciar.
Vamos lá, Vera, então?
Bora que tá bom.
O Vera, ele trouxe uma pergunta que eu achei muito boa também, né? Sobre essa questão do alcance aí da pregação do evangelho. Até onde deve chegar? Ah. Vera, são muitas pessoas, né? Sim. São quantas pessoas, pastor? 8 bilhões?
8 bilhões, aproximadamente.
8 bilhões de pessoas.
Eu nem sei o que é isso.
E quando você falou essa frase, já nasceu mais um em algum lugar.
Ah. É.
E aí, depois que ele falou, já nasceu
mais alguns.
Mais alguns, é.
E aí, pastor? Como entender o alcance de pregar a todas as nações? Seria cada uma das pessoas... Explica pra gente, traduz esse texto, por favor.
E não acabe o programa agora.
É importante.
Assim, vamos lá pro texto. Ele não é um texto muito difícil de interpretação. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunha todas as nações. E a palavra lá, uma tradução mais radical, é gentes. E então virá o fim. A toda nação, tribo, língua e povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele... que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, essa crença tem que chegar. A missão evangélica, ela é global. Global. Para todas as pessoas. Não fica ninguém de fora. Absolutamente ninguém. Essa é a missão. E a missão não é uma sugestão. É uma comissão. Portanto, ide. Toda autoridade que foi dada no céu e na terra. Ide pregar o evangelho. E por que isso é tão importante? Porque a pregação do evangelho enquanto expansão... ela é pela lógica contrária da expansão dos impérios do mundo. Porque os impérios do mundo, eles são essencialmente excludentes. Uhum. Quando um império se expande, ele se expande definindo e deixando diferente quem é do império e quem não é. Então, Roma foi um império de alcance continental, né? Ele alcançava, no mínimo, ele pegava toda a Europa, o norte da África, pegava um pedaço da Ásia, mas o planeta inteiro era dividido em dois grupos de pessoas. Quem é romano e quem não é romano. Então, a terra... ali, quando Roma chega, por exemplo, na Gália, os galeses são... a terra dos galeses são conquistados, mas os galeses não se tornam romanos quando se tornam conquistados, eles se tornam escravos. Quando o evangelho chega, aquela pessoa se torna filho. Então, quando o evangelho chega, não é a sua terra que é conquistada, você é conquistado, mas não conquistado para ser escravizado pelo evangelho. Você é conquistado para ser livre do evangelho. Por isso que ele tem que ir para todo mundo, ele não é excludente. Quando a gente pensa na lógica da besta, a besta fala, não pode vender nem comprar quem tem sua marca. E a besta não é para toda nação, tribo, língua e povo. Tudo que a besta promove é para quem tem a marca dela. Então ela é excludente. Todas as expansões do planeta são excludentes. Ao evangelho, não.
E se tratando de escravo livre, já que você citou, a lógica do evangelho é o contrário, né?
Exatamente.
Quem não, ele chama. Não se liberta aquele que não se...
É uma liberdade entregue, né?
Uhum.
Você é chamado para ter outro senhor, um senhor que te adota como filho. Então, a essência do evangelho, como o evangelho da graça, do perdão, da transformação, ele não pode deixar ninguém de fora. Como que algo tão bom vai ser colocado para um grupo específico de pessoas? Jamais, isso não é o evangelho de Cristo. Pensar no evangelho só para a gente é pensar sobre a lógica do mundo. Gostei de uma frase e eu repito ela sempre que posso. Você não tem o direito de ouvir do evangelho duas ou três vezes enquanto houver uma pessoa no mundo ainda que não ouviu nenhuma vez.
Uau!
não temos esse direito, a graça não é um direito.
Eu gosto de frisar as frases boas, vai.
Você não tem o direito de ouvir o evangelho tantas vezes enquanto houver no planeta ainda uma pessoa que não ouviu nenhuma vez. Isso é muito importante, a gente tem que pensar nisso sempre. Vá. Por isso que a gente está aqui, que a gente fala de anjos da esperança, que a gente fala dos materiais, porque a gente insiste, que a gente conta as moedinhas, mas a gente não para. Porque essa é a missão, você tem que ir até a última casa, o último coração, alcançar todo mundo.
Peguei a primeira lição, viu, Larissa?
Anotado, Veri?
Pode até ser que alguém não seja alcançado, mas... que o evangelho esteja ao alcance dele.
Mas a possibilidade, a área de influência, ele tem que estar. Ele tem que estar.
Exato.
E agora vamos puxar para essa questão do contexto de cultura, Veri. Eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso. Pegando aqui o gancho da matéria, esse gancho de missão, né? Tem muita gente que faz missões para outros países, outros estados, aqui mesmo no Brasil, né? Por exemplo, Amazonas é quando a gente pensa em cultura indígena, a gente pensa no estado do Amazonas, por exemplo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Porque como que a gente consegue conciliar esse ID por todo mundo com contextos culturais tão diferentes, como, por exemplo, esses que eu trouxe agora? Pegando a nossa enquete, eu devo levar a cultura do povo em questão para o evangelho que eu estou levando? Eu mudei a questão aí no meio da frase. Mas eu acho que deu pra entender. Eu devo levar a cultura do povo em questão no momento de evangelizar?
Essa resposta, ela depende de uma conceituação um pouco mais sólida, honesta, dessas duas definições. O que é cultura? Eu vou colocar mais uma, então. O que é cultura? O que é identidade? E qual é o que é o evangelho? Então, vamos começar pensando em cultura. Cultura, a gente tem palavras que ficam associadas a ela. Cultivo. Culto. É uma pessoa culta, é uma pessoa que pensa. Né? Uma pessoa culta, que ela tem pensamentos elaborados. E uma pessoa que está lá na cultura do arroz, ela está plantando arroz. Então, para tentar dar uma facilitada, correndo alguns riscos, cultura é uma soma daquilo que fazemos e daquilo que pensamos. Aquilo que fazemos influencia como nós pensamos. Então, se você vai para o interior de Goiás, a atividade daquela pessoa que está no interior de Goiás, ela influencia muito como ele pensa. Uhum. E como ele vai se expressar depois. Então, você não vive, imagina, né? Uma música sertaneja sendo cantada na Zona Sul de São Paulo. O que se imagina uma pessoa cantando na Zona Sul de São Paulo é um rap. Uhum. E o rap fala do concreto, fala do asfalto, fala do carro, fala da relação tensa que ele tem com o Estado. Agora, o sertanejo vai falar do campo. Você não imagina uma cultura, por exemplo, de um reggae nascendo em Nova York, porque reggae é som de praia. Ele vai nascer na Jamaica. E aquele ritmo lá é o ritmo do mar. É como ele pensa, assim, e como o mar influencia. Mas a parte mais profunda do nosso pensamento são as coisas inquestionáveis. O seu pensamento vai fluir para muito, mas a base de todo pensamento, ele parte de algo que não se move. A gente pode falar, assim, de uns absolutos. Então, quando a gente pensa aqui, qual é o nosso absoluto? Deus. A gente não questiona que Deus criou, não questiona que Deus salvou, não questiona que Deus comunica. Esses são nossos absolutos. Então, se a gente está conversando e conversando respeitosamente, o teor da nossa conversa pode variar. O respeito não pode, porque o respeito é um absoluto entre nós.
Claro.
Então, para você juntar três pessoas, tem que ter um ponto inquestionável entre os três. Então, nós podemos, por exemplo, conversar de política por décadas. E sem ter nenhuma briga, se o respeito é absoluto.
Perfeito.
Agora, se eu não consigo te tratar, é porque meu absoluto não é você. Eu tenho outro. E isso é muito importante. Então, o que a gente pode pensar em relação a isso? A cultura deriva da fé. E não o contrário. A cultura, a minha forma de pensar, deriva daquilo que, para mim, não está sujeito a mudanças. Todos os povos vão desenvolver suas culturas a partir da sua religião. Todos. E quando eu falo religião, estou pensando necessariamente uma atividade cultica, litúrgica, que tenha um Deus, que tenha uma congregação. Eu estou falando de algo que é absoluto. Para fazer ciência, tem que ter um absoluto que não é científico. Eu gosto de dizer assim, olha, o físico pode discutir e explicar para você o que acontece quando dois corpos se encontram numa velocidade média. Mas o que vai fazer com que ele ultrapasse na faixa contínua ou não, não é o que ele sabe de física. É um absoluto moral.
Uhum.
O médico pode saber tudo de medicina e cientificamente provar para você como seu coração funciona. Mas o que faz ele atender você depois do plantão não é a medicina. É um absoluto com o qual ele trabalha. E assim o juiz, o motorista, todo mundo. As religiões derivam, e ela, portanto, vou repetir, a religião deriva da cultura. A religião, ela faz derivar a cultura. Ela é a base de qualquer cultura. Então, se a gente fala assim, então eu tenho que respeitar a cultura dele, se você mudar a religião, você vai mudar a cultura. Quer queira, quer não. Se mudar o absoluto dele. Então, vamos pensar assim. Um povo indígena, ele tem um absoluto em relação à terra.
A vida dele está ligada à
cultura. Está ligada. Ele tem uma crença tão sólida que aquilo lá não muda. E a maneira como ele vai lidar com tudo, como ele planta, como ele casa, tá um absoluto ali. Eu me lembro que eu estava conversando com um pataxó e ele estava falando como eles se casam pra gente, né? Aí alguém perguntou para eles assim, e se alguém engravidar uma pessoa sem ter passado pelo processo de casamento, qual é a reação da tribo? Ele olhou pra gente e falou assim, eu não faço ideia. Falou, por quê? Porque isso nunca aconteceu. É um absoluto. Ele nem questiona. Não existe nem legislação para resolver um problema que nunca aconteceu, porque isso é absoluto para eles. Então, vamos dar uma coisa aqui na nossa cultura. O progresso é absoluto. É um absoluto na nossa cultura. Todo mundo, de alguma forma, pensa, se você fala assim, eu não quero progredir, alguém vai falar assim, você está louco? Entende?
Sim, sim.
Você não quer? Olha só, a Bíblia fala assim, que aquele que louco, você está juntando dinheiro e essa noite pedirão a sua alma. Na nossa cultura, quem é o louco? É o que rasga dinheiro. Na Bíblia tem um texto que louco é o que junta.
Sim, sim.
E aqui a gente fala de louco é o que rasga. Porque a ideia de acumular é um absoluto cultural. Não importa, assim, como assim eu não quero ficar rico? Como assim eu não quero progredir? É por isso que se você apresentar um celular a uma cultura diferente, aquele celular não vira parte da cultura, porque os absolutos dele impedem aquilo. Então não é só um avião que foi inventado num determinado tempo e ele mudou a história. Aquele determinado tempo tinha um contexto cultural que aceitava um avião. Porque se ele fosse apresentado 200 anos antes, as pessoas falavam, não quero, não sei o que fazer com isso, eu não quero isso. Então, a gente tem que romper com a lógica evolucionista, que é achar que a tecnologia vai surgindo conforme a gente vai desenvolvendo. Não é verdade.
Sim.
A tecnologia ela é aceita em determinados contextos. O que, que eu quero dizer com isso? Quando Deus fala assim, eu vou criar um povo, ele dá um absoluto para esse povo e esse povo lê tudo a partir disso. Então, se você for, por exemplo, agora para Botsuana, Larissa, você vai encontrar um cristão lá de Botsuana. Tem um jeito das pessoas de Botsuana de se vestirem. Mas você vai encontrar todas as pessoas do país vestidas de um jeito, mas vai encontrar um cristão naquele país vestido de outro jeito. Então, por exemplo, aqui na nossa cultura ocidental, existe uma forma de se vestir de maneira sensualizada. Mas a gente entende que sensualizar é uma coisa que você faz entre quatro paredes, para uma pessoa que é digna disso que você escolheu. Você não sai na rua para sensualizar. Então você pode se vestir como brasileiro, mas tem um absoluto que faz com que você, vestido como brasileiro, se identifique com aquela pessoa vestida na Argentina que se identifica com aquela pessoa do mesmo reino que você lá do Alasca. Então, repito, achar que qualquer crença que mexe no seu absoluto não muda a sua cultura, ele é simplesmente achar que a água é feita de farinha, porque ele é um rompimento com o próprio conceito cultural. Cultura é um negócio dinâmico. Quando as pessoas falam assim, ah, eu vou para lá na terra indígena, mas você não pode mexer com a cultura indígena. Quando você apareceu lá com uma câmera, você já pode ter criado um impacto. Você colocou uma panela de alumínio numa cultura de barro, se isso vai ser aceito, isso já vai criar um impacto. Cultura é dinâmica. Nenhuma pessoa é obrigada a permanecer na sua própria cultura, porque seres humanos decidem o tempo todo. E é desonesto quando às vezes as pessoas falam isso, porque assim, ah, você vai lá e você vai aculturar algum indígena. Aquilo lá é um ser humano, adulto, consciente, responsável, que não pediu para você dar opinião sobre como ele vai fazer a decisão. Se você está considerando ele como ser humano inteiro, ele vai fazer uma escolha sobre o que ele quer viver. E não uma outra posição ideológica política que diz para ele. Ou seja, ele não precisa de ninguém para tornar ele uma decisão adulta. Ele pode escolher ser cristão.
O que ele adora está ligado a como ele vive.
Exatamente.
A sua cultura.
Tira Jaci e Tupã e muda tudo. Muda tudo. E aqui tem um ponto importante, Larissa, que eu acho que a gente pode deixar de falar. Qual é o problema disso? Que muitas vezes a gente confunde ser cristão com ser ocidental. E isso é a raiz do problema. Quando o cristianismo ocidentalizado chega e apresenta o Ocidente em vez de apresentar Cristo, a resposta cultural é uma resposta de defesa. Se você não está me apresentando Cristo, está apresentando a sua cultura, por que eu não posso defender a minha? Então tem uma cultura se defendendo da outra. E no final das contas, o que a gente vê profeticamente é isso. Onde é que esse cristianismo... Como que o cristianismo chegou na América do Sul? Por meio de um assassino que veio para cá para roubar tudo que tinha. E aí você fala assim, cara, era isso aí, ele aculturou os índios. Cara, ele transformou o indígena numa coisa. Ele chegou lá na África e transformou o africano numa coisa. E chega aqui e fez uma missa. Como que vai ser a resposta de uma pessoa que vê uma religião que chega para te matar e faz uma missa antes? E toma tudo que é seu.
Sim.
Aí ele responde. Identidade. Aí você responde cultura com cultura. Quando o cristianismo, a religião de Cristo, não nos torna como um bem comum, a gente vai sempre, automaticamente, defender o nosso valor quando o Cristo não é um valor absoluto. Aí a música boa fica a música europeia, a roupa boa é a roupa europeia, o jeito de falar ideal é o jeito de falar europeu, e a gente vai falando que tudo isso é cristianismo, e não é. Isso é cultura europeia, que foi apresentada da pior forma possível para que alguém pudesse entender de Cristo.
Mas a gente fica condicionado, né? E quando vê alguma coisa diferente do que isso, é uma afronta. Isso, né? É, enfim, são assuntos que vão para longe,
é verdade,
né, velho?
Agora, a pergunta boa, Larissa. É a pergunta que a gente se debruça sobre ela. Para ouvir ou para explanar, né? E essa foi uma pergunta boa.
Foi uma pergunta boa, né, Véry?
Uma pergunta em 20 minutos.
Não, pastor, não tem problema, a gente ainda tem muito tempo.
Que resposta, que maravilha.
Você quer falar alguma coisa,
pastor? Não, eu queria dizer uma coisa importante. A religião de Deus verdadeiro, ela é mundial e ela não é presa a uma cultura hebraica, porque não havia hebreus quando Deus dá o plano. Havia um homem chamado Abraão, que nem hebreu ele é de Ur dos Caldeus. E o que, que Deus faz? Tira ele de Ur dos Caldeus e cria num homem que migra a cultura de Deus. A cultura de Abraão é cananita? Não, porque ele saiu de uma cidade para que a relação de desenvolvimento da prática não fosse a partir de uma cultura já existente. Ele cria um povo. E aí, conforme esse Abraão vai andando, olha só, o cristianismo se desenvolve ali, o cristianismo não, a religião de Deus ali no Antigo Testamento se desenvolve com Abraão migrando em Canaã e depois eles vão para outro continente. E agora eles passam 400 anos na África. E saem da África com uma forte influência cultural africana e egípcia. E agora eles saem da África e voltam para Canaã. No projeto de Deus, Cristo morre no meio do Império Romano. No ápice do Império Romano. O que, que Deus fala? Agora vai. Então esse evangelho agora, Deus fala, não fique, vocês não são judeus. Vocês não são nacionalistas judeus, vocês são filhos de Deus. Portanto, ide por todas as nações.
Isso.
Então, ele não vai assumir uma cultura de um lugar. Mas se você pensar, o plano de redenção vai levando o povo de Deus passando por todos os lugares. Ele vai a Canaã, vai para a África, da África ele volta para Canaã. Jerusalém é um ponto central geográfico no mundo. E aí daí, por exemplo, você pega no dia da crucifixão de Jesus, tinha um homem de Cirene, Simão Cireneu. E no Pentecostes vem pessoas de todas as nações. E agora eles se espalham, tem um momento onde eles fogem da Europa, porque tem uma perseguição europeia, então vai, se esconde na África, se esconde na Ásia, e depois ele vai para o remanescente nascer depois nos Estados Unidos. De onde que é esse cristianismo? Ou esse cristianismo é asiático, você tira a Ásia e some, um monte de coisa, ele é africano, tira a África e some, ele é europeu, tira a Europa e some uma coisa, e ele é americano também. Então esse continente aqui, ele se tornou hoje, esse país que nós estamos falando nessa língua, um país com a maior concentração de cristãos do mundo. O cristianismo é brasileiro? Não, brasileiros são cristãos. É bem diferente. Cristianismo é europeu? Não, europeu se converte ao cristianismo.
Então se o seu ID é seletivo, né? Repense.
Sintonizados.
Não, tá,
a Bíblia, ela fala isso, né, pastor? Que é pra gente jogar a rede e pegar todo tipo de peixe, né?
Pega tudo.
Quem vai fazer a seletiva lá dos peixes não é a gente, não. Então...
Chama.
Pastor, eu fiz um comentário aqui enquanto você respondia e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Por exemplo, você fez o comentário, fala pra você sobre isso. Vai lá, Larissa.
Olha só, pastor, eu queria entender um pouquinho. Vamos pegar de novo um exemplo da cultura indígena, porque é o que a gente tá usando como exemplo, foi o que trouxemos no começo do programa e tudo mais. Por exemplo, se alguém conhece o cristianismo e decide seguir no cristianismo, se converte, ela pode seguir na sua cultura natal, mesmo depois de conhecer a Deus, ainda que haja algumas mudanças, por exemplo, deuses, algumas coisas na cultura que ela percebe que não cabe mais no cristianismo. Mas, por exemplo, ela pode continuar vivendo na sua aldeia, usando as mesmas vestimentas, enfim, na sua língua natal. Essas coisas também o cristianismo pode interferir, seja no âmbito indígena, seja em outras culturas, outros países também?
Então vamos por partes. Eu primeiro queria falar uma coisa em relação a isso. A gente chama de indígena reproduzindo um equívoco de Cabral.
Histórico.
E a gente é tão arrogante que não reconhece o erro até hoje.
Exato.
Ele chamou de uma forma errada e a gente impositivamente continua chamando. Ele não é um índio.
Não sabia quem estava
Exatamente.
Na frente dele.
Índio.
Nem onde ele estava.
Ele é um pataxó, ele é caiamurá, ele é xavante, ele é.
Uhum.
E aí a gente está falando de milhares de povos. Ah, mas tem tupi e guarani. Não, esses tupis e guarani são só dois troncos. Fora os que a gente não chegou a conhecer porque foram dizimados. São milhares. Um pataxó é diferente de um outro povo. E não são todos iguais, como a gente também aqui não é tudo igual. Isso é uma coisa muito importante. A segunda é, vamos pensar o seguinte, e isso também revela, eu falo isso com uma certa emoção, muita hipocrisia de algumas falas que, de gente que fala que o cristianismo tem que se restringir. Se você for lá numa sociedade sem Estado africana, aquelas que são conhecidas por mutilar mulheres. Então a gente fez uma convenção de direitos humanos internacional e acha que mutilar, imagina, a pessoa, uma mulher nasce e ela é mutilada, se corta o clitóris da mulher. E ela é condenada a não sentir prazer sexual no restante da vida, porque culturalmente tem que ser feito assim. A gente vai aceitar isso? E aí ninguém aceita, porque se faz campanhas hoje e se intervém nesses estados decisivamente para que essa forma cultural acabe. Tem outros lugares que uma pessoa nascer albino, ela morre. Tem outras tribos, por exemplo, que se você tiver um filho gêmeo, eles vão pensar assim, que foi o mal que te deu um filho e o bem que te deu outro. E o que você faz para criar um filho que veio do demônio? Eles não fazem, eles matam os dois. Esse tipo de prática, ela não deve ser alterada? Não existe um valor que seja universal e a gente não convenciona que existem direitos universais dos seres humanos? Se existe um direito universal dos seres humanos, de uma cultura que nasceu na França, a gente expande ela para o mundo, por que que a gente acha que o cristianismo não pode fazer isso? Então, como que esse...
Deixa eu fazer o seguinte, Larissa... Segura aí.
Já é intervalo, velho?
Puxa a pergunta, anota aí certinho.
Nessa pastor, pausa.
O pastor citou dois pontos, né? Dessa questão. E nós vamos voltar, porque ele vai dar sequência já, depois do intervalo. Se possível, direto, né? Vamos pausar, então. Além dos fatos. Empolgado. Volta daqui a pouquinho.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Volta agora. Eu voltei comigo, mas é você.
Eu percebi isso depois. Mas já voltamos, velho. De qualquer maneira, aqui com Além dos Fatos. Hoje falando sobre pregação do Evangelho a todas as nações e as culturas diferentes, né, que podem aparecer por aí enquanto a gente faz o trabalho do cristão, que é levar a palavra de Deus para todo mundo, velho. A gente não tem que fazer acepção de ninguém.
Exatamente. Muito bem. O intervalo... Nosso intervalo, assim, só teve intervalo para quem não está aqui no estúdio, né? E aqui outra vez continuamos conversando e foi muito importante a gente continuar, porque a gente vai trazer...
Os nossos intervalos.
A gente vai trazer a conversa do intervalo também aqui para o nosso papo agora, tá bom? Você não se sinta excluído, não. Fica à vontade. Larissa, presente!
Sempre tem presente, Veri.
Nosso presente, inclusive, está com ele. Ele escolheu hoje.
Foi isso mesmo.
Posso esse presente?
Aqui.
Aqui.
Para essa aqui, ó.
Pronto, é pra cá mesmo.
Agora virou. Jogo de câmeras.
Você é o que você acredita. Você é o que você acredita, não tenha dúvida disso. Então, se você quiser se desenvolver na vida, você tem que desenvolver suas crenças. Revista Esperança, eu creio, eu gosto muito dela. Muito, muito dela. Ainda mais porque ela pega assim assuntos centrais do que a gente fala de crença, por exemplo. Cristo, a lei e a lei de Deus. E a gente falar sobre lei e justificação, existe conflito entre lei e fé, lei e graça, existe conflito entre criação e redenção. Como que eu vou responder as perguntas do mundo? Essa revista está aqui para te ajudar com isso. E de graça. De graça. Aliás, posso piorar um pouquinho?
Vai.
É de graça para você. Não... porque a revista não vale nada, mas porque você vale muito a ponto de não ter que existir barreiras entre o seu desejo e a revista lá.
Uau.
Nada. Seus reais não podem impedir você de ter um material desse na mão. A única pessoa que impede é você mesmo. Aí está na sua conta. Mas é só pedir que a revista chegará até você.
Tá aí, gente. Eu creio. É grátis. Você não vai pagar absolutamente nada. O pastor já disse aí. Vale muito. Porque você vale muito, né? É isso aí. Os nossos Anjos da Esperança, parceiros, já nos ajudaram com essa conta aí. Tá paga. Pode pedir. Eu creio. Digita eu creio. É fácil. É uma das mais fáceis de pedir. Eu creio. Se você colocar creio, já vai aparecer o link aí para você acessar o pedido oficial da revista gratuita.
E espere que ela vai chegar.
Vai chegar mesmo, exatamente. Presente, presente. A gente quer que você tenha. A verdade é essa.
Sabe, né? Uma coisa muito legal que dá para fazer, e eu faço também, é pegar a revista e fazer as meditações com a família. Muita gente, as pessoas falam que eu queria usar o material aqui, reúne os filhos, leia um fascículo, aquela meditação fica muito legal. Acabou, você pede outra.
Ok, tá aí. Ideias vão surgindo para a sua revista, tá? Então pode pedir. Já estão mandando aqui, eu creio, tô gostando, lá do 91, lá do extremo norte do Brasil. Quero ver você do sul, do sudeste, centro-oeste, todo mundo mandando aí o seu recadinho. Pessoal aí da Amazônia, da Guiana. Bom, desde que chegue correspondência brasileira.
Né? Exatamente.
Vai ter que ser PDF.
Senão atravessa a fronteira e vai lá na caixa postal.
Vai ter que ser PDF, é.
Inclusive, esse final de semana eu estava no Rio de Janeiro e Larissa e Vélez são...
Conta.
Muito famosos por lá.
Capaz.
Sim, capaz.
Sim, eu tava... Fazia tempo que eu não falava capaz.
Eu te ouvia dentro do carro.
Falava, é verdade, é.
E possante, hein, Larissa?
É. E você, potências. Até afogando, dá pra saber que é você. Não, eu escutei a voz assim.
Tava no carro anfíbio. Não.
É, não, se você é Larissa, fica... você sabe que ela é isso, Larissa. Até afogando. Eu ouvi a voz do Very e falei, essa voz é very good.
Very good.
Muito bom.
Ah, falar em Rio de Janeiro, hoje de manhã alguém falou, Veríssimo, tô te ouvindo aqui, tô viajando te ouvindo. Falei, mas como assim? Eu tava acordando, né? Era o Daniel. Tem isso, né? Quando sou eu, oi Daniel. Quando é o Daniel, oi Very.
Oi Very.
Quando o Vanderlei também era assim. Então eu falei, ó.
Em Jesus nós somos um.
Amém. 17h. Estou eu, Larissa e pastor Robson Aleixo. Falei com a Tânia Silveira, minha amiga aí do Meia, Rio de Janeiro. Tânia, agora sou eu, tá?
Very, só lembrando como pedir a nossa revista, então.
Isso.
É um presente, né, da Novo Tempo, em parceria com os Anjos da Esperança. Só mandar uma mensagem pra gente, eu creio, para 012981510081. Pastor já decorou.
Chama pra trabalhar aqui.
Chama, Larissa.
Eu decorei.
Larissa, você deixou ele no meio de uma pergunta? Quer dizer,
não, foi você, velho.
Isso foi a falar. Obrigada, pastor.
Eu que chamei o intervalo.
Foi você,
velho.
Mas estava muito bom, eu nem queria interromper. Ele estava falando exatamente sobre a questão, acho que eu lembro, que é a cultura, a pessoa da determinada cultura se converteu, ela vai continuar tendo aqueles traços culturais? Ou isso, ou a cultura, a religião vai mudar o seu jeito de viver a cultura?
Uhum.
Né? E o pastor estava num ponto bem interessante. Segundo, ele colocou duas questões, né? Estava na segunda, terminando ali, partindo para terceiro ponto dessa mudança.
Então eu vou pensar assim, a pessoa está lá, ele tem uma forma que ele aprendeu plantar. E aquilo vem de muitos antepassados. Foi passado, passou para o tataravô, para o bisavô.
Sabedoria milenar. Quase.
E aqui tem aquela cultura, eles plantam daquele jeito, celebram a colheita de um jeito. O evangelho vai chegar rasgando de sola na maneira como as pessoas têm de plantar? Claro que não. Ele vai plantar de uma forma eficiente. Agora, se ela tem uma forma de plantar que gera uma devastação na terra, o evangelho tem alguma coisa a dizer sobre isso? Sim. Se na maneira como ele dedica ou pensa os frutos do seu trabalho, o evangelho tem algo a dizer sobre isso, ele tem que guardar tudo, não tem que ofertar nada para ninguém, o evangelho vai alterar isso aí.
Certamente.
E se isso aqui gerar um choque cultural, em alguns momentos o evangelho vai ficar do lado da cultura, confirmando o que da cultura já é da Bíblia, ou ele vai confrontar a cultura. Isso é real. Então, a gente tem, em alguns lugares, uma cultura de opressão, onde as pessoas são hierarquizadas. Então, se o seu evangelho chega lá na Índia, e a Índia tem uma sociedade de castas, onde uma casta ela é desprezível e miserável por todas as outras. O evangelho vai chegar lá e vai confirmar que os Dalits eles não podem ser tratados como seres humanos? Claro que não, ele vai demolir isso na base. Porque a primeira coisa que muda quando o evangelho chega é a minha percepção da outra pessoa. Eu digo que quando Jesus entra no coração, ele traz um monte de gente junto que não estava lá dentro.
Provavelmente os primeiros a serem alcançados serão aqueles considerados indignos por alguma,
exatamente,
por alguma cultura, né?
Quando o evangelho chegou no coração de escravocratas, de escravistas no século 18 e 19, eles não mantiveram seus escravos. Ele tem que fazer alguma coisa.
Sim, sim.
E quando ele chegou no coração do escravo também, isso mudou a cabeça dele. Então, o evangelho, ele vai lidar, ele vai confrontar, porque o evangelho traz um princípio ético. E a maneira mais perigosa e eficiente de amortizar, de anestesiar pecados é a cultura. tem pecados culturais. E quando o pecado está grudado na cultura, a gente tende a não percebê-lo, porque nós herdamos aquela prática e é mais fácil para a gente cometer aquele tipo de coisa. Eu já disse aqui em outro programa, né? Ninguém pensa que frear no radar é produzir uma fraude. A gente nem pensa sobre isso. Todo mundo freia no radar e você vai e freia está na velocidade acima do permitido, freia na hora de passar no radar, desce na igreja e toma Santa Ceia. Mas se você colocar isso em outros termos, por exemplo...
Toma e às vezes ministra, né?
Ministra a Santa Ceia. E tá tudo normal. E na cabeça dele, aquilo não é pecado. Uhum. Pecado é outra coisa, porque na cultura, aquilo fica tão mascarado que ele anestesia a nossa percepção. Sim. Uma pessoa, ele tá lá no Sudão, no Níger, e eles são poligâmicos. Então o cara tá lá, tem 20 mulheres, 10 mulheres, 4 mulheres. O evangelho vai mudar isso aí? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele não vai admitir. Agora, imagine o que é você tirar um traço cultural tão profundo num país que tem poligamia. Você vai mudar tudo. Se mudar, porque tem muita coisa grudada nisso. Muita coisa. Então, se mudar isso, ele vai mudar uma nação inteira. Não é à toa que quando o Império Romano viu o que era o impacto cultural que o cristianismo trazia para dentro do Império, eles tiveram uma conclusão correta. Se a gente não matar essa religião vai nos matar. Porque ele gera, imagine, chega na frente de César e é normal que você chame César. César significa senhor. E aí Pedro fala assim, não. E Deus o exaltou sobre maneira, colocando como senhor, Kaiser, de onde vem César. Curios, Kaiser, César. E ele falou, que? Peraí, o seu senhor não é César? O seu César é aquele Jesus? Cara, você vai demolir nossa política. A perseguição vai vir pesada.
Veri, tem uma pergunta que o Renato Luiz fez aqui pra gente no nosso YouTube, que eu achei muito importante. Ele falou que não sabe se tem a ver com o assunto de hoje, mas eu acho que tem a ver sim, eu queria trazer.
Mande, mesmo que não tenha nada a ver.
Mas antes eu queria mandar um abraço pra Isabelle, a mamãe dela, que mandou uma mensagem aqui pra rádio e não falou de onde que é. Então não sei de onde que a Isabelle é, mas ela tem 5 aninhos, Veri, e falou que tá orando por mim.
Ah. Olha que lindo, Isabelle.
Então eu queria mandar um abraço, um beijo pra Isabelle, porque deixou meu coração quentinho.
Que
então,
benção.
Muito obrigada.
Muito bom.
É bom ter uma intercessora.
O Renato Luiz, pastor, ele fala assim, olha, não sei se tem a ver. A Bíblia diz que seríamos unidos, tipo uma unidade, assim, com o mesmo pensamento. Pastor, isso já aconteceu ou isso ainda vai acontecer? Vai chegar um momento que vai ficar todo mundo em unidade?
Veja, a igreja é constituída sobre essa base. Ela tem que ser uma unidade, porque essa é uma condição para que o mundo creia. João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele faz isso. E peço para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o mundo não tende a rejeitar um evangelho do reino que se apresenta fragmentado. Ninguém quer ir para um reino dividido, quebrado.
Verdade.
Nesse sentido, existe uma diversidade nessa unidade. E essa diversidade, ela começa, porque Deus nos deu diversidade de dons. Deus não deu, obviamente, diversidade de serviços e realizações, conforme está escrito lá em Romanos 12. Então, nós somos diferentes e podemos pensar de uma forma diferente em tudo que permite várias perspectivas. Você pode fazer o arroz fritando o arroz, lavando o arroz, colocando a água de um jeito, colocando do lado do outro, e não tem nenhum problema. Nós podemos divergir sobre as nossas concepções sobre muita coisa. O que a gente não diverge é naquilo que está revelado. Porque a gente é unido naquilo que não é discutível e a gente pode variar naquilo que é discutível. E quando eu, dentro da igreja, escuto uma pessoa que tem uma perspectiva diferente, um dom diferente, um discernimento diferente, eu cresço. Não há crescimento se houver diversidade. Tem uma frase que eu gosto, que é assim, quando você olha ao seu redor e todos são diferentes, aí sim você pode dizer que você pertence a uma turma de verdade. Senão você não dá. Você não é de verdade. A gente está aqui e faz, aí aparece o pastor Batistotti, que tem uma cultura, um ministério, que tem uma trajetória diferente e a gente se junta, nós temos idades diferentes e rola, assim a gente cresce. Então, repito, a igreja é uma unidade de missão, uma unidade de fé, uma unidade doutrinária, uma unidade de pacto. Mas ela é feita de gente que trazem coisas muito boas, inclusive das culturas que elas vieram. Então, tem um jeito brasileiro que não é contra-evangélico. por exemplo, nossa maneira de lidar com o diferente, às vezes, por vivermos num país tão plural, nos capacita melhor, às vezes, culturalmente, de você lidar com uma pessoa diferente. Você pega você acha gente com cara do mundo inteiro aqui no Brasil.
Verdade.
Então isso é uma vantagem cultural. Mas tem suas desvantagens, que eu preciso de uma cultura que é um pouco melhor, mais próxima do evangelho em relação a isso. Lembrando, o evangelho é a cultura perfeita. Então a gente compara tudo com ela.
Uhum. Vamos ver se a nossa enquete mudou, pastor? E sim, depois de tudo que o pastor falou aqui, as pessoas foram mudando aqui a resposta na enquete, pastor, conforme foram chegando.
Repete a pergunta e a enquete para mim.
Vou repetir. Você acha que devemos levar em conta a cultura do povo que está sendo evangelizado? 83 agora, que antes era 93, eu acho, agora é 83. Disseram que sim e 17% disseram que não. Agora, ainda é a maioria, Veri, porém mudou bastante aqui.
Eu preciso dizer uma coisa, Larissa, uhum. Posso fazer?
Eu quero ouvir. Perguntar?
Sempre.
Eu vou dizer algo aqui que eu acredito assim, do fundo do meu coração. Qual é a mais envolvente e profunda identidade que eu tenho? A minha identidade primeira é ser cristão. Porque eu sou um pai cristão, eu sou um marido cristão, sou um trabalhador cristão, sou um pastor cristão, eu sou um motorista cristão, eu sou um industriário cristão. O cristianismo não entra, ele não fica de fora de nada na vida. Portanto, ele é uma construção de identidade. Então, se você se definir, como você pode se definir? Como filho de Deus. Então, se você perguntasse para um menino lá do povo de Israel, você ia perguntar para ele, quem que você é? Ele falou assim, eu sou do povo de Deus. E mais o quê? Ele falou, não tem mais nada. A gente vive num tipo de sociedade cuja a identidade ela parte de outros pressupostos. Eu sou médico, também sou cristão. Isso não faz muito sentido com a lógica bíblica. Eu sou cristão e sou médico. Eu posso deixar de ser médico, mas não vou deixar de ser cristão. Uhum. Portanto, ela é a identidade mais profunda. Mas, se essas coisas não são uma construção de identidade, elas também não podem ser ignoradas porque elas são pontos de relacionamento. Então, eu não posso começar a conversar com a Larissa ignorando que a Larissa tem contexto, que ela tem história, que ela não vai chegar ali para mim com uma página em branco, ela tem perguntas específicas. Então, eu digo o seguinte, Larissa, não existe na Bíblia uma teologia feminina, mas existem na Bíblia as respostas a perguntas que mulheres fazem. Uhum. Então, você, pelo seu contexto cultural, não vai determinar as respostas da Bíblia. Mas as perguntas podem variar e muito, e a gente tem que respeitar isso. Então, eu, brasileiro, 46 anos de idade, pai, pastor, homem negro no Brasil, do paulista, eu tenho perguntas para fazer. Eu quero saber como que a Bíblia responde essas minhas perguntas. Você pode mudar as minhas perguntas? Não. E eu não posso mudar as respostas. Qual que é o problema de um evangelho aculturado? Quando a cultura começa a determinar a resposta. Então, eu não posso ler a Bíblia de uma perspectiva paulista. Porque a Bíblia não é paulista. A Bíblia é a revelação divina. Mas eu, como pessoa de São Paulo, tenho perguntas específicas a fazer. Eu moro num lugar extremamente populoso, de alta densidade, de uma industrialização absurda. E tem perguntas que faz parte da minha angústia. Eu trabalho e as pessoas nesse lugar aqui, por exemplo, vão acordar 4 horas da manhã, vão chegar em casa 8 da noite. Ele não tem perguntas diferentes de quem vai dormir com as galinhas? Claro que tem. As perguntas da Larissa como mulher, as perguntas de uma inglesa, as perguntas de um africano, as perguntas são diferentes.
Ou seja...
Então, isso é um ponto de relacionamento. Eu vou começar a conversar com o velho. Vou ignorar tudo da sua vida na conversa? Não, né? Uhum. Então, há pontos de relacionamento. E muito do que a gente está chamando de identidade não é identidade. Ele é um ponto de relacionamento. Você se relaciona com a pessoa a partir daquela realidade. E esse ponto de relacionamento vai conduzir para a construção de uma identidade que não está delegada a nós. Mas Cristo constrói essa identidade. Mas o agente do evangelho, se ele for chegar lá na Índia, ele não pode ignorar como indígena vive, como indiano vive.
Para o sucesso da sua campanha, né? Da sua
missão.
Da sua missão evangelística, ele precisa levar em conta a cultura.
E aí, então, com o que o velho comentou, eu pergunto para você, pastor. A diversidade cultural, então a gente pode dizer que faz parte do plano de Deus e não um obstáculo?
E vi vestidos de branco. Veja, esse texto é incrível. Capítulo 7 do livro de Apocalipse, ele não está vendo o mundo antes das pragas, não está vendo o mundo nas pragas, ele não está vendo o mundo como ele é hoje. Ele vê pessoas que foram todas transformadas. Elas estão transformadas. E ele diz assim: depois dessas coisas, eu vi grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeiras nas mãos. Como que ele sabe que é de todas as nações? É porque eles não estão todos com a mesma cara. Eles não estão falando todos do mesmo jeito. Ele viu de todas as nações. Ou seja, ele falou: olha, aquele cara lá é japonês. Olha, aquele ali é gaúcho. Olha, aquele ali é boliviano. Ah, aquele ali... São todos. Ele reconhece as nações. Então, sim, repito. Temos famílias diferentes. Nós temos formas diferentes de ver e viver e de contribuir. O que é cultura cristã é que tudo que existe de diferente em mim, ele deve ser diferente para me unir a você. Essa é a ponta. De complementar o que o outro não tem. Deus nunca deu tudo para todo mundo. Ele não faz isso. E nem no mundo perfeito. No mundo perfeito haverá coisas que eu não conseguirei fazer. Porque eu vou precisar de alguém que perfeitamente faça aquilo junto comigo ou para mim. Essa é a lógica de Deus. Todos se complementam. Então as culturas, na lógica divina, elas não se chocam. Elas se encaixam perfeitamente uma na outra, criando o mundo como Deus quer que ele exista.
Eu não quero deixar o ouvinte, Larissa, o meu amigo, a minha amiga que está aí do outro lado, acompanhando pelas imagens ou pelo rádio, sem aquele ponto que o pastor colocou muito bem, né? Que é a questão do evangelizado, né? A pessoa que já encontrou a Cristo, né? E aí quando interrogada e perguntada: quem é você? Ou seja, aí qual seria a sua resposta? Ah, eu sou brasileiro, começando a resposta, né? Mas o pastor fez uma colocação bem interessante que mexeu com a gente aqui.
Eu me emociono com a maneira como o João responde: quem é você? Olha, eu sou aquele quem Jesus amava. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Quem é você? Eu sou perdoado. Eu sou um perdoado. E penso como perdoado, devo pensar como perdoado. E quando eu encontrar alguém que dá mancada comigo, eu tenho que lembrar que eu sou um perdoado. Quem sou eu? Eu sou um cristão, aí depois você complementa. Agora, se você falar e depois você é complementado como cristão, então isso não é cristianismo. Porque quando a religião de Deus vem, o Deus da paz vos santifica em tudo. E fala que você deve amar de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o entendimento. Então ele começa com isso. Não é?
Sim.
Eu gosto de dizer, quando a gente fala, as pessoas, elas falam assim: Deus é primeiro Deus. Se foi primeiro Deus, você não faz o restante da lista. Primeiro Deus, depois isso, depois isso, depois isso, que as pessoas falam. Mas se é primeiro Deus, quem faz o restante da lista é ele. Se você colocou Deus em primeiro lugar e continuou você listando, é porque Deus não está em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, é ele que faz o resto da lista.
E para coroar, Larissa, onde quer que você tenha nascido, né? O processo foi o mesmo.
Exatamente.
Né?
A eternidade, que é o que conta, ele é definida pelo novo nascimento. E quando a gente nasce, todo aquele que nasce no reino de Deus nasce da água e do Espírito. Portanto, nós temos o mesmo gerador e o mesmo ponto. Gosto de pensar assim e acho muito interessante. Se você nascer na Embaixada Brasileira na Nigéria, qual é a sua nacionalidade? Você é brasileiro, porque a Embaixada Brasileira é o território do Brasil lá. As leis dentro da Embaixada não são da Nigéria, são do Brasil. Então, se obedece leis do Brasil, a cultura dentro da Embaixada do Brasil, e quem nasce na Embaixada é brasileiro. A igreja é a Embaixada do Céu. Ela é a Embaixada do futuro. Então, ela representa um mundo que ainda não existe. Quem nasce dentro da Embaixada, quem nasce do reino, tem a cultura do reino, a identidade do reino, a cidadania do reino. Então, não sei, não importa onde você nasceu. Se você nasceu no mesmo lugar que eu. Nós todos nascemos da água. Onde você nasceu? Nasci no Paraguai. Não, você nasceu da água. E se nascemos na água, não importa em qual das embaixadas nascemos. Nós nascemos da embaixada do mesmo reino espalhado pelo mundo. Deus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Qual parte da minha vida fica de fora? Nenhuma. Ele vai da ponta do cabelo à unha do dedão. Negue-se a si mesmo. Senhor, eu quero preservar a cultura. Desculpa, isso é um discurso bem legal de a gente passar um bom tempo discutindo, mas não se diminui o evangelho de forma alguma. Quando o evangelho chega, ele não deixa nada de fora, nada. às vezes a favor da cultura, às vezes contra a cultura, mas sempre sobre todos os fundamentos humanos. A cultura divina, ela não só dialoga com as culturas humanas, a cultura divina julga e avalia todas as culturas humanas. E o que a gente tem que defender muito é: por que que as pessoas muitas vezes rejeitam esse princípio? Porque o que foi apresentado para elas não foi cristianismo. Foi uma cultura travestida e apropriada indevidamente do cristianismo. Então, não é porque quando Cabral chegou aqui tinha uma cruz no meio das velas, das caravelas, é que ele estava apresentando o cristianismo para o continente. Foi uma apropriação indevida de princípios cristãos nessa antropofagia lá que vai devorando e coloca a nominação cristã, que é tremendamente poderosa, por um princípio que não era dele. E a gente tem que defender a cultura de Cristo. Isso é uma avaliação que eu acho que a gente tem que fazer o tempo todo. O que eu estou falando aqui? O que que eu estou defendendo? Estou me defendendo? Estou defendendo um princípio? Estou defendendo o texto bíblico? E aí eu tenho que deixar o evangelho me esmagar, que com certeza ele transforma as outras pessoas também.
Larissa, a nossa amiga Maria da Conceição fechou aqui assim, com Atos 10:34, onde Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, é isso, né? E fechamos.
E eu digo, para dizer tchau, que é o seguinte: eu não tenho o direito, Deus não me deu o direito de dizer que eu sou melhor que qualquer pessoa do mundo. Deus me deu o dever de dizer que Ele é melhor do que tudo que existe.
Melhor do que isso, para fechar?
Não.
Impossível.
Vamos fechar para fechar o programa bem. Pastor, obrigada. Até semana que vem.
Eu que agradeço. Até semana que vem.
Pastor Robson Aleixo esteve conosco e segunda-feira dele. Um abraço.
Mas Além dos Fatos volta amanhã.
Exatamente.
E às 10:30 da noite temos Fé para Hoje.
Fé para Hoje. Hoje tem Fé para Hoje.
Hoje tem Fé.